Young Pod, um oferecimento Young Rubicon Brasil. We energize business.
A proposta hoje é desenvolver com vocês uma reflexão sobre o niilismo. Então, acho que essa é a terceira ou quarta vez que eu venho aqui conversar com vocês. Niilismo é um tema, um dos temas mais importantes da filosofia, né? E que tem tudo a ver com o mundo da publicidade, porque os publicitários são normalmente acusados de niilistas, né? Não sei se alguém já acusou algum de vocês de niilista, não? Mas vai acusar. É questão de tempo. Porque, bom, tem uma... Essa coisa de acusar de niilismo é porque a publicidade, ela teria como efeito uma erosão muito grande dos valores. E no sentido que a publicidade é uma espécie de braço armado do capitalismo, né? E que tem essa missão de gerar desejo continuamente, isso acaba passando a imagem de que a publicidade produz niilismo. Eu já explico, assim, tipo, tecnicamente o que é niilismo, né? Outra coisa é a relação da publicidade com o niilismo, a comunicação, a indústria cultural, mais especificamente com o niilismo, que é uma coisa que diferencia, por exemplo, dentro do mundo da comunicação, o publicitário e o jornalista. O jornalista não se vê como alguém responsável por niilismo. E na formação do jornalista, normalmente o perfil da pessoa que vai estudar jornalismo é alguém que quer transformar o mundo, produzir consciência social, produzir consciência política, fazer as pessoas ficarem mais legais. Então isso é uma coisa que move muita gente quando vai fazer jornalismo. Enquanto que o jornalista normalmente vê quem vai fazer publicidade como aquele cara que gosta de comunicação, mas não está nem aí para fazer as pessoas ficarem mais legais. Ao contrário disso, o publicitário estaria preocupado em identificar o que, que as pessoas precisam, o que, que elas sonham, quais são os buracos que tem na vida delas, para daí propor produtos que tragam alguma coisa para preencher esses vazios. E aí, nesse sentido, o publicitário e o jornalista se diferenciam porque, enquanto um tem uma imagem ideal de si mesmo, o publicitário normalmente não tem. Então, seria uma espécie assim, o publicitário está mais para aquele cara ou aquela cara que sabe muito bem o que faz e não tem nenhuma ilusão sobre o mundo. Aí tem uma diferença importante. Enquanto o jornalista tem uma ilusão sobre o seu trabalho, o publicitário não teria essa ilusão sobre o seu trabalho. No sentido de que, inclusive teve um filme recente, que eu não vou lembrar o nome, mas tudo bem, que tem um personagem que é publicitário, e ele fala textualmente no filme que a diferença dele para um jornalista é que o jornalista está preocupado em vender, mas não sabe. Enquanto que o publicitário sabe que tudo que ele faz é vender. Então isso impede do publicitário construir qualquer autoimagem de santidade. Enquanto que o jornalista não sabe o que está vendendo. E ele, é engraçado porque ele completa a frase assim. Enquanto que o jornalista vende, mas não sabe, mas também vai para o inferno, ele fala, publicitário, sei que só vendo e sei que vou para o inferno. Então, essa ideia de que vai para o inferno, né, é uma ideia que está diretamente ligada à noção de niilismo. E aí... Só que quando a gente pensa um pouco mais a sério sobre niilismo, o niilismo acaba tendo a sua linha de produtos, de certa forma, né? E abandonando um pouco essa reflexão, a intenção não é fazer ninguém ficar deprimido, tipo, eu vou para o inferno, vai que o inferno não existe, então você não vai para lugar nenhum, como ninguém vai. Mas assim, o que eu acho interessante na realidade nessa história, a diferença entre o jornalista e o publicitário, é que o publicitário não teria uma imagem hipócrita de si mesmo, né? Não constrói para si uma imagem de que ele está trabalhando por um mundo melhor, de que ele é um cara que faz parte das forças produtoras de consciência social e política. Eu pessoalmente acho que isso é mais interessante porque, na realidade, coloca você em contato com a realidade de forma mais cruel. E a realidade é sempre cruel, né? Quase sempre cruel. Bom, então, Feita essa, eu acho que é uma relação importante, inclusive com relação às crises de consciência que alguns publicitários têm e resolvem morar na praia, no Nordeste, né? Trancoso, sei lá, essas coisas assim, pra achar que vai salvar o mundo vendendo coco, né? Ou abrindo uma pousada, né? O paulistano publicitário em crise. Acho importante conhecer um pouco a história desse conceito. Da onde que vem essa coisa que está tão intrinsecamente ligada à nossa cultura? O termo niilismo, ele vem de uma expressão latina, que é a palavra nihil, né? N-I-H-I-L, nihil. Nihil em latim significa nada, né? E o nada do termo, ele faz muito sentido, porque niilismo, ele significa a ausência de fundamento absoluto de valor. Isso é o que você encontra em dicionário de filosofia, né? A ausência de fundamento absoluto de valor. E isso é uma coisa que deixa normalmente muitas pessoas em pânico. É mais ou menos dizer assim, quer ver uma imagem niilista? É uma imagem de que você está só no universo, pouco importa o que você fizer, se você pular aqui agora do deck e cair no asfalto, ou não pular, não faz diferença nenhuma. Por que não faz diferença? Porque o universo não sabe que você existe. É claro que a sua mãe sabe, seu pai sabe, mas sua mãe e seu pai também não fazem nenhuma diferença, porque o universo não sabe que eles existem. Então, na hora que sua mãe e seu pai desaparecerem, qualquer imagem que se teria de você desaparece junto com eles, ou as pessoas que vocês conhecem. Então, essa sensação de solidão no universo, que é fácil você capturá-la, se você, por exemplo, imaginar o seguinte, pensa que você pega uma nave espacial, numa velocidade vertiginosa, e você está viajando pelo universo, certo? Então você está vagando, imagina isso, você está vagando pelo universo, viajando, vasculhando todas as galáxias, todas as estrelas, no silêncio, no vazio e no escuro que é o universo. Agora imagine que só existe você no universo, fazendo isso. Não tem ninguém mais. Você é o único ser vivo, consciente, que habita o universo. O resto é pedra, poeira, areia, energia, cega. Essa é uma imagem que, quando você captura ela, ela transmite para você exatamente o que significa o que o Nietzsche, que é o grande astro da noite, né, que é um filósofo super ligado à história do niilismo na filosofia, é uma imagem que o Nietzsche poderia ter produzido na obra dele, se ele conhecesse naves espaciais. Mas ele produziu uma imagem semelhante a essa, quando ele está discutindo o niilismo, que é a seguinte. Ele fala, imagine que existe um planeta, numa estrela distante, e que nesse planeta existe uma raça de insetos. Agora imagine que um dia essa estrela apaga. Quando essa estrela apagar, o planeta desaparece. E a raça de insetos que mora no planeta desaparece junto com ele. E aí o Nietzsche diz, e o universo continua no seu silêncio e na sua indiferença. É exatamente a mesma, o fundo filosófico da questão, o fundo literário, é exatamente a mesma coisa que eu falava antes. É por isso que normalmente se associa, se contrapõe o niilismo à ideia de que exista um ser inteligente que se ocupa do universo. Entendeu? Porque se não existe um ser inteligente que se ocupa do universo, você pode não estar sozinho naquela viagem que eu falei, mas você representa a humanidade. Tudo bem que pode existir uma outra humanidade inteligente como você, mas talvez você nunca conheça. Ela seja tão estúpida quanto a gente é, não saiba nada como a gente sabe, e aí não resolve o caso. É mais ou menos como uma casa cheia de crianças de 5 anos que ninguém sabe o que fazer, né? Então, quando o Nietzsche faz essa imagem, aqui num livro chamado Verdade e Mentira no Sentido Extramoral, ele abre o livro com essa reflexão, ele quer dizer o seguinte, ele acha que essa é a nossa realidade, né? O Nietzsche é um filósofo diretamente ligado à discussão do ateísmo, né? Que normalmente está intimamente associado à questão do niilismo. Bom, existem dois grupos, existem dois universos onde o tema do niilismo aparece na história da filosofia, né? Esses dois universos são o seguinte: um é o universo alemão, onde o Nietzsche está inserido, século XIX, e o outro é o universo russo. São duas formas distintas de niilismo que eu vou apresentar para vocês e que, na realidade, esgota, do ponto de vista filosófico, o que significa a palavra niilismo. É claro que, no sentido do senso comum, não sei se vocês já conheceram alguém que você chamava de niilista. Chamou alguém de niilista? Nunca? Nunca conviveu com um niilista? Jura? Nunca teve o prazer? Conhece alguém niilista? Ele? Você é niilista? Ah, bom. É, quando se chama alguém de niilista, normalmente, vem associado a ideia de que você é cínico. Ele é cínico. Você é cínico, que você não acredita em absolutamente nada, que você não reconhece valor em coisa nenhuma. Ou no mundo capitalista que a gente vive, você só pensa em dinheiro, por exemplo. Você pode ser um niilista chique, que ganha bem, mas que na realidade sabe que não existe mais nada além de ficar rico, né? Essa imagem, jovem, 25 anos, $1 milhão, né? Muita ganância, muita gana de organizar sua vida materialmente. Você pode topar com alguém que chama você de niilista. Normalmente essa pessoa vai se considerar uma romântica. Essa é a oposição. Ou uma idealista. Enquanto você não tem ideal nenhum, ela pensa em reformar o mundo. Ou ela pensa, por exemplo, que existe coisas como amizade. Existe coisas como amor, né? O niilismo, uma das áreas que o niilismo faz mais estrago é exatamente nessas áreas, nessa área dos afetos, né? Além dos valores, a área dos afetos. É como se você dissesse: o niilista não se apaixona. Por quê? Para se apaixonar, você tem que ter uma dose de ingenuidade. Você tem que ser um pouco jovem e você tem que acreditar que existe a possibilidade de duas pessoas se amarem para além de interesses, né? Ou de conveniências. E é interessante porque tem um livro. Se o Nietzsche é a figura no mundo alemão, filosófico, diretamente associado ao niilismo, tem um russo, né? Na Rússia, portanto, escritor, que é identificado como o cara que pela primeira vez usou a expressão niilista na literatura. Não é a primeira vez, mas é o cara mais famoso que usou. O primeiro cara famoso que usou. E o livro conta a história de um rapaz. O livro se chama Pais e Filhos, né? De um escritor russo chamado Ivan Turgenev. Está traduzido em português. Se você quiser ver o que é um niilista russo ali, essa é a primeira parada. Depois eu vou falar de outra. Nesse livro, o personagem, ele é o famoso Bazarov. É o nome dele, Bazarov. O Bazarov, ele é um jovem estudante de medicina e ciências. O livro não deixa exatamente claro para que lado que ele está, mas é um estudante de medicina que ele é materialista, não acredita em Deus, não acredita nos valores, não acredita nos afetos, acha que o único conhecimento que existe é o conhecimento científico e que o conhecimento científico é niilista. E aí essa relação é uma relação que os russos pensaram. O Nietzsche não pensa nessa relação, mas os russos pensaram. E quando eu falo russos, são nomes bem famosos, assim: Turgenev, Mikhail Bakunin, que é o anarquista, né? Esse auto-identificado como niilista, né? E o outro, talvez mais famoso de todos, é o Fyodor Dostoiévski, né? Esse daí não se intitula niilista, mas é o cara que fez a maior reflexão sobre o niilismo russo na literatura. O personagem Bazarov, do Turgenev, então, ele é um jovem de 20 e poucos anos que acredita só na ciência. E a ciência é normalmente associada a niilismo. Não só no mundo russo do 19, mas hoje é muito comum se pensar que a ciência produz niilismo. Por quê que a ciência produzia niilismo? Porque a ciência, apesar de que o método científico não tem nada a dizer sobre isso, mas a ciência implicaria uma visão materialista de mundo e uma visão ateia de mundo, né? no sentido de que você não pode provar a existência de Deus pela ciência. É claro que você tampouco pode provar a inexistência de Deus. Deus é uma variável sem controle científico. Mas é claro que no momento que a ciência vai se formando e a ideia de que você vai conseguir controlar o mundo pelo conhecimento técnico material, a ciência sempre foi associada à ideia de que produz niilismo. E aí qual é a desgraça que acontece com esse rapaz Bazarov? Ele se apaixona ao longo do romance, né? E ele se apaixona por uma mulher chamada Ana, que é muito mais forte do que ele, e ele se arrebenta por causa disso. E acaba morrendo. E aí fica uma dúvida no romance se ele é infectado pelo tifo ou se ele se infecta pelo tifo, querendo morrer. Por quê? Porque essa mulher, Ana, ela produz nele um sentimento que vai contra tudo que ele achava dele mesmo. Porque como ele fica obcecado por ela e pensando nela o tempo inteiro e achando ela o máximo e começa a querer ficar com ela e tudo mais, ele não aguenta a imagem que ele vai tendo dele mesmo, que vai, na realidade, mostrando para ele que existe o tal do amor que ele achava que não existia. E o que caracteriza muito o niilista feliz e ser niilista, por isso tem um certo cinismo nele, é a ideia de que os outros babacas acreditam em coisas que ele não. Os românticos, idealistas, né? E aí, uma das formas mais fáceis de você torturar um ser humano é quando ele é apaixonado. Não sei se alguém já teve essa oportunidade aqui. De ter alguém apaixonado por você e você torturar essa pessoa, né? Não que seja conscientemente, mas mesmo que você não torture conscientemente, você pode acabar torturando essa pessoa inconscientemente. E nesse sentido você tem um confronto muito grande entre a imagem do romântico apaixonado e a imagem do niilista. Os niilistas russos gostavam de pensar em si mesmos como alguém que não ama, né? Porque o amor seria, para esses niilistas russos, nada mais, nada menos do que uma forma de posse. Veja que você pode encontrar alguns hippies falando isso por aí, hippies velhos hoje em dia, né? Ou você pode encontrar, de repente, algum pós-moderno falando isso por aí, né? Amor é uma forma de posse. Ciúme é uma forma de posse. Você querer ter uma pessoa só para você é uma forma de posse. E o niilista russo do 19, ele tem uma característica que ele vai mudar o mundo, mas mudar o mundo não porque ele seja necessariamente romântico, mas ele vai mudar o mundo porque ele vai fazer o mundo do jeito que ele quer. Essa é a ideia. Então você tem uma imbricação interessante do ponto de vista histórico entre o niilismo russo e a Revolução Russa. Os bolcheviques, dito comunistas, eles emergem do movimento niilista russo. No 19, aqueles que serão, quando envelhecerem, segunda metade do 19, aqueles que vão fazer a Revolução Russa no começo do século 20, quando estudantes, eles eram identificados como niilistas. E eles se auto-intitulavam niilistas. Então, se você ler, por exemplo, a cartilha do Mikhail Bakunin, o anarquista, essa cartilha diz o seguinte: um revolucionário é niilista porque ele não pode ter relações com pessoas. Porque quando você se relaciona com uma pessoa, você se torna escravo dela. Quando você ama uma pessoa, você se torna escravo. Então, um teste definitivo para o niilista é se ele consegue, por exemplo, não sentir nada pela mãe dele. Porque o que é a mãe? A mãe é alguém que se divertiu fazendo você existir. Você pode achar que ela fez isso por amor, mas ela pode ter feito isso só por tesão. E aí você apareceu. Ou seja, mas se ela tivesse ficado com tesão outro dia, ou seu pai, não era você. Então você é fruto de um tesão casual num dia casual. Além do fato óbvio de que podia ser qualquer outro óvulo. E aí não era você. A ideia de que você foi fruto de amor é, e a ideia de que sua mãe jogue sobre você essa ideia de amor é uma forma que ela encontra para escravizar você o resto da vida. Você pode fazer esse raciocínio numa sessão de terapia, de repente, né? Então, assim, você pode chegar a essa conclusão numa sessão de terapia. Então, veja, estou falando com vocês como niilista, tá? Então, assim, veja, é claro que uma terapeuta, um psicanalista, não está querendo produzir niilistas a priori, Mas é interessante perceber como o niilismo aparece como fruto de todo o processo modernizador. Eu peguei a terapia só como exemplo. Psicólogos podem produzir niilismo também, ainda que eles acham que não. Nessa história toda, os únicos que sabem que produzem niilismo são os publicitários, né? Porque jornalistas, psicólogos, filósofos, sociólogos e antropólogos normalmente não acham que produzem niilismo. Mas quando você chega à conclusão, por exemplo, de que entre nós está errado você matar a sua mãe, ou está errado você comer o cadáver da sua mãe depois que ela morre, e tem culturas por aí que você deve comer o cadáver dos pais quando morrem, essas culturas estão desaparecendo porque está ficando todo mundo meio que europeizado, mas assim, estou falando de gente lá da Nova Guiné, quer dizer, quando o antropólogo mostra para você que o que você acha que é o bem pode não ser o bem em outro lugar, se você é uma pessoa inteligente, você tira a seguinte conclusão: ah, é? Então aquilo que eu entendo que é o bem é somente uma série de processos que foram me convencendo desde pequeno que aquilo é valor. Se eu tivesse nascido na concha em China, eu ia achar que era outra coisa. Então, outra coisa, essa ideia de que eu devo pensar na minha família é o modo burguês de se relacionar, porque na realidade sua família é usurpadora de propriedades comuns, então seu pai pode ser na realidade seu grande inimigo, se você chegar à conclusão que seu pai é um burguês porco, que não devia ser como é, certo? Mas que você só não chega a essa conclusão porque você sente culpa, e a culpa nada mais é do que um método de controlar você. Se você chega a essa conclusão porque você lê antropologia, lê filosofia e faz terapia, você pode virar um niilista. E o antropólogo, o filósofo e a sua terapeuta não acham que estão fazendo isso. Mas no bojo cultural como um todo, o resultado pode ser uma pessoa que na realidade não acredita em absolutamente nada. Um outro cara que normalmente não se acha niilista, isso foi uma característica das revoluções utópicas, são os caras que queriam destruir tudo para construir um mundo novo. Eles também não se achavam niilistas, muitos deles. Mas acaba produzindo niilismo. Porque a ideia é a seguinte: se o valor e a verdade é algo que é repetido 100 vezes para você, e você acaba acreditando, significa que na realidade não existe nem valor nem verdade. É simplesmente a repetição de uma ideia 100 vezes. Como a publicidade faria todo dia, quando você está na frente da televisão. E aí o cara acaba introjetando aquela ideia e achando que aquilo é importante. Então veja que a publicidade, ela tem um parentesco muito profundo com essa discussão. Porque ela associa niilismo e desejo. Niilismo no ponto de vista não consciente, mas como cenário, né? E desejo como motor que põe a pessoa para funcionar, né? Para buscar algo que tem um sintoma do niilismo que o Nietzsche discute muito, que é o pânico que muitos niilistas vivem. Aí são os niilistas deprimidos. Tem basicamente dois tipos de niilista na literatura ocidental. O russo que eu estava descrevendo, tipo Mikhail Bakunin, tipo Bazarov, né, personagem do Turgenev. Tem um livro que é uma aula sobre niilismo. Você ficar afim de, um dia desse, ler um livro que dá uma aula de niilismo, lê Os Demônios do Dostoiévski, né? Os Demônios do Dostoiévski é o livro mais importante sobre niilismo. É um romance, 600 páginas. Nada que você não leia em 4 finais de semana, né? Se você estiver deprimido em casa, achando que a vida não faz sentido, ninguém te ama, você pega Os Demônios para ler. Os demônios, na metáfora do Dostoiévski, os demônios são exatamente os niilistas, né? E tem um personagem nos demônios que se chama Piotr Stepanovich Verkhovensky. No livro ele é chamado de Petrusha, que é Pedrinho, né? O Petrusha é o niilista do livro. Ele foi baseado numa pessoa que existiu mesmo na Rússia no final do 19, chamado Nechaev. Nechaev era um jovem estudante. Segundo as fofocas, ele era amante do Bakunin, né? Segundo as fofocas, a suspeita séria de que o Mikhail Bakunin era gay, e o Nechaev teria sido amante dele. E aí eles rompem, e depois o Bakunin estabeleceu uma perseguição sistemática do Nechaev, bem típico em relacionamentos quando são rompidos, né? E o Nechaev, ele foi um cara que organizou um grupo revolucionário na Rússia na segunda metade do século XIX, e esse grupo estava fincado na seguinte ideia: eu vou fazer com que o grupo mate um dos integrantes. Isso é uma história real, Dostoiévski se baseia nela. Eu vou fazer com que o grupo mate um dos integrantes, o mais fraco, porque todo mundo vai se sentir ligado pelo assassinato e com medo que um conte para o outro o que ele fez. E aí eu vou conseguir manipular o grupo, porque eu sou o único que não tenho medo de nada, que não amo ninguém, que não tenho culpa de coisa nenhuma, e por isso eu vou conseguir manipular. Isso daí está na cartilha que o Bakunin escreve, e o Dostoiévski usa o caso e a cartilha para fazer o romance, e esse personagem Petrusha. Porque na cartilha diz assim: primeira coisa para você destruir os valores, que é o objetivo do Enlista Russo, é destruir os valores para colocar no lugar o que eles querem, né? Então, o primeiro passo é você inviabilizar a relação entre homem e mulher. Primeiro passo. Por quê? Porque quando você inviabiliza a relação entre homem e mulher, você impede que aquele casal reproduza a estrutura de valor que existe naquela sociedade. Então, você tem que fazer. E aí, no romance, isso aparece da seguinte forma, que está na cartilha. A mulher tem que achar que o homem a oprime. Então tem todo um discurso sobre a opressão do homem sobre a mulher na cartilha. Para a libertação da mulher, emancipação da mulher, e de que a mulher veja o homem como opressor. Por outro lado, o niilista vai dizer o seguinte: como é que você torna a mulher inviável para o homem? O homem é inviável para a mulher quando ela começa a vê-lo como um opressor, um inimigo da sua liberdade. E para o homem, a mulher se torna inviável quando você para de confiar nela. Então você tem que fazer com que o homem ache que a mulher não vale nada, que ela é sem vergonha, que ela é infiel, que ela é volúvel. Se você consegue passar isso para o homem, ele não vai conseguir estabelecer relacionamento com mulher nenhuma, não vai confiar em mulher nenhuma, e na medida que ele não confiar em mulher nenhuma, ele não vai investir em mulher nenhuma. Esse é o primeiro passo. É você criar briga, conflito e desconfiança entre os homens e as mulheres. O segundo passo que a cartilha vai dizer é o seguinte: você tem que inviabilizar a relação entre pais e filhos. Por isso que o romance do Turgenev se chama Pais e Filhos. Você tem que inviabilizar a relação entre pais e filhos. Você tem que fazer com que os pais achem, desconfiem dos filhos, no sentido de que os filhos não merecem o investimento. Por quê? Porque se os pais não confiarem nos filhos, eles, os mais jovens, aprenderão a não ter filhos. E na medida, e na relação entre pais e filhos que já existem, quando os pais começam a desconfiar dos filhos, os pais param de tomar conta dos filhos. E os filhos ficam entregues ao Deus dará. E pelo outro lado, você tem que fazer com que os filhos vejam nos pais figuras ridículas. Você tem que fazer com que os filhos vejam nos pais pessoas fracas, medrosas, velhos, ultrapassados, porque aí os filhos não vão procurar nos pais uma referência de valor. E uma vez que os filhos não vão procurar nos pais referência de valor, você, niilista, que está montando... Veja que isso é um movimento na Rússia, hein? Entenda o cenário. Você que é um niilista, que é uma célula, né? Daí que vem essa ideia, que é uma célula revolucionária, você vai conseguir pegar esses jovens que não confiam nos pais, e você vai fazer a cabeça deles. Veja como esse tipo de pensamento está profundo na nossa estrutura. Pense não está. Né? Você não precisa ser comunista para começar a achar que os mais velhos não valem para nada. Basta você supor que eles são ultrapassados. Basta você imaginar que eles não têm muito para te ensinar. Né? E por outro lado, você, já na idade de ser pai ou mãe, basta você chegar à conclusão que vale mais a pena investir na sua vida do que na vida de um pentelho que fica enchendo o seu saco. Ou investir na ideia de que você vai reproduzir pessoas que na realidade vão te custar muito caro e depois, quando você ficar mais velho, vai te jogar no lixo, não vai querer saber de você, que na realidade você já não quer saber dos seus pais. E você não é comunista, você não vive na Rússia, nem no final do século XIX, e você não se chama Lenin. Não é isso. Mas o importante é perceber que esse processo chamado niilismo, ele está intimamente associado ao próprio processo modernizador, está vendo? Quer dizer, quando o nome niilismo aparece no século XIX, é interessante porque ele aparece, de um lado, ele aparece associado à ideia de transformação do mundo, A ideia de que eu vou fazer um mundo que eu acho legal, mas não porque eu acho que esse mundo legal foi feito por Deus ou não. Porque eu acho esse mundo legal. Entendeu? Eu e meu grupo. Então eu quero fazer com que as pessoas acreditem naquilo que eu acredito. Né? E para isso eu tenho que libertar elas de tudo que elas acreditam. Né? Então a ideia de liberdade e niilismo, elas estão muito associadas. No sentido de que o niilista seria um indivíduo plenamente livre. Isso é um pouco um sentimento que, de novo, é muito do mundo da comunicação, quem trabalha com comunicação, que é a consciência de que você lida com informação, aquilo que as pessoas vão tomar como fato, você toma como produto. Aquilo que vai aparecer para as pessoas como realidade, e aí nesse sentido a publicidade seria mais santa, porque ela nem oferece como realidade, nem parte desse pressuposto, a coisa lúdica já está posta no cenário, mas a comunicação em geral, as pessoas se relacionam com aquilo. Eu acho que isso é muito claro na moçada de televisão, muito claro, né? Que acha que a televisão vai ser uma coisa que você vai fazer televisão porque você vai formar pessoas, e no final das contas você percebe que quando você faz televisão, a pessoa tem 1 minuto e 3 segundos para responder por que você é a favor do aborto, ou por que você é contra o aborto. Você tem 1 minuto e meio para falar. Ou seja, ninguém consegue dizer alguma coisa que preste em 1 minuto e meio sobre por que você é a favor do aborto ou por que você é contra o aborto. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você trabalha com comunicação, você acaba tendo, e essa experiência, eu acho que a experiência é importante, inclusive do ponto de vista psicológico, para quem vive nesse mundo, que é o seguinte, o niilismo é alguma coisa que pode acontecer com você. E, de repente, quando ele acontecer com você, você pode parar no psicólogo, você pode começar a tomar remédio. Porque o outro lado do niilismo, que é o niilismo que o Nietzsche bate de forma, assim, extremamente cruel, né, que o Nietzsche bate, é o que a gente poderia chamar o outro lado do niilista, que é o niilista deprimido. O niilista deprimido, que é o que o Nietzsche critica bastante na obra dele, é o sujeito que entra em crise porque ele acaba suspeitando de que as pessoas acreditam em coisas que são repetidas para elas. E como você é a pessoa que repete justamente as coisas, como é você que veicula essas 100 vezes, como é você que fica pensando como fazer com que a pessoa acredite no que você está fazendo, ou melhor, mais sofisticado, como é você que é a pessoa que vai querer descobrir como é que é esta pessoa, o chamado receptor, né? Como é que é esta pessoa, quais são as ânsias dela, o que ela gostaria de ouvir para fazer, o que ela gostaria de ouvir para ela achar que a vida dela faz sentido, ou o que ela gostaria de ouvir ou fazer para fazer com que ela passe 2 meses bem dentro da vida dela, você pode um dia acordar de manhã e chegar à conclusão, olha no espelho e fala, putz, eu sou um niilista. E aí, você pode deprimir. Quando Nietzsche fala do niilista, o termo que o Nietzsche usa é ressentido. Né? Por que ressentido? O ressentido é um estágio do niilismo, que é aquele sujeito, o Nietzsche quando está discutindo isso, ele está fazendo a discussão em oposição à metafísica grega e do outro lado em oposição ao cristianismo, né? Ele está dizendo o seguinte, a metafísica grega produz a ideia de que existem valores universais que você conhece pela inteligência. História do Platão, lá, mito da caverna. Você deve ter visto isso na faculdade. Então, assim, mito da caverna, não sei o quê. E aí, a gente vive num mundo ilusório, mas existe um mundo verdadeiro. O que Nietzsche vai dizer é o seguinte, Platão, na realidade, era um ressentido. Brilhante. A maior parte é ressentido burro. Mas ele é um ressentido brilhante. Porque ele produziu todo um sistema para negar a realidade tal como é. E a filosofia do Nietzsche, na realidade, a solução que o Nietzsche oferece na filosofia é chegar naquilo que os russos viram como niilista. O Nietzsche nunca leu esses. O Nietzsche leu Dostoiévski. Né? Os russos não leram Nietzsche. Né? Dostoiévski, Turgenev, eles não fazem referência ao Nietzsche. Mas o niilista russo é muito parecido com o niilista feliz que o Nietzsche defende. O nome do niilista feliz da obra do Nietzsche é super-homem. Né? É o super-homem, aquele que está além do homem. É aquele sujeito, na linguagem do Nietzsche, que consegue atravessar o ressentimento, consegue atravessar o niilismo desesperado e consegue encarar o que o Nietzsche chama morte de Deus, que é a inexistência total de valor. Não existe nenhum valor, em lugar nenhum, né? Você, o que os metafísicos criaram foi toda uma estrutura para negar a realidade, porque a realidade, na realidade, é cruel. E você só consegue viver na realidade bem, do ponto de vista do Nietzsche, quando você percebe que a realidade é para gente corajosa. É para gente que não precisa de coisa nenhuma. Na imagem do Nietzsche, quando você é fonte de valor, como ele fala, você é a fonte do seu próprio valor. Só que esse processo, Nietzsche dá um nome para esse processo, transvaloração, né? É você ir atravessando os valores que as pessoas acreditam. Mas antes disso, de você fazer essa travessia, a maioria não faz. Aí o Nietzsche vai dizer o seguinte: enquanto Platão produziu uma metafísica super chique e sofisticada, surgiu no mercado de ressentimento uma outra metafísica que o Nietzsche vai chamar de platonismo para pobre, classe C e D. Platonismo para classe C e D, que é o cristianismo, né? O Nietzsche vai dizer que o cristianismo é platonismo para pobre. Por quê? Porque o cristianismo produz uma versão fácil do Platão, tipo, sem páginas do Platão, em letra grande, para você ler com figuras. Você lê e você aprende, tipo, 4 passos para ser feliz, uma coisa assim, né? E aí, quer dizer, hoje, se ele conhecesse a autoajuda, ele diria que o cristianismo evoluiu em direção à autoajuda, né? Mas, assim, o que ele diz é que o cristianismo, ele monta basicamente uma ideia que é a seguinte: aqui é ruim, mas lá vai ser bom. E para você chegar lá a ser bom, você tem que obedecer o que dizem os caras que dizem como vai ser lá. Veja, a questão é a seguinte: o Nietzsche, quando escreveu a obra dele, ele imaginava que ele ia produzir pessoas livres disso daí, livres do ressentimento. Normalmente, hoje, quando a gente fala de niilismo triste, ou niilismo deprimido, as pessoas, normalmente, elas não viraram super-homens. Elas viraram consumidoras de Prozac, né? Isso é que aconteceu mais. A ideia de que a única forma de você enfrentar o niilismo é você tomar remédios que deixam o seu cérebro feliz. E na medida que o seu cérebro ficar funcionando, sei lá, azul, ou vermelho, laranja, né, você vai se sentir bem, e aí, enquanto a molécula funciona, você fica feliz. E aí você não sente o impacto da verdade que estaria por trás disso, que é o seguinte: a alegria, sabe aquele sentimento que você tem quando acorda de manhã e funciona bem? É porque existe uma bioquímica funcionando no seu cérebro que deixa o seu cérebro de cor laranja. Se seu cérebro ficar roxo, você fica triste. E se você injetar um negócio no cérebro e ele ficar laranja, você fica alegre. Então, a ideia de que o futuro vai ser uma sociedade em que a gente vai ter pílulas para você funcionar legal é um tipo de ideia que produz niilismo, tá vendo? Ela produz niilismo por quê? Porque ela produz a imagem de que, no fundo, tudo que a gente sente é fruto de determinadas moléculas que deixam você bem. Então, basta você tomar as moléculas certas, você vai se sentir bem. E aí, quer dizer, você vai simplesmente ter que fazer a propaganda para que as pessoas... E é interessante que uma propaganda sofisticada seria assim: é você combater o preconceito das pessoas de acharem que felicidade, quando vem pelo Prozac, não vale. Sabe as pessoas que ficam achando que felicidade só vale quando é felicidade em si? Né? E aí, qual seria o seu trabalho? Fazer com que as pessoas não sintam vergonha de saber que elas ficam felizes quando tem uma molécula XYZ operando no cérebro delas. E se elas não têm essa molécula, compre. Quando você comprar, você vai sentir o efeito dela. E no final vai ficar todo mundo alegre. E quem fica triste porque a felicidade vem com a molécula, aí não tem cura mesmo. Aí não tem jeito, né? Então, assim, veja que o niilismo como um todo, já no Nietzsche, quando ele falava do ressentimento, qual é a imagem que o Nietzsche trabalha, né? Uma imagem que o Nietzsche trabalha, outra imagem, quando ele está discutindo o niilismo, é a imagem de que o super-homem, que é o sujeito que resolve bem essa situação, é alguém que despenca no abismo. Mas enquanto o niilista ressentido e deprimido despenca no abismo, chorando, gemendo, gritando, O niilista super-homem transvalorado despenca no abismo dançando, cantando, alegre. Então tem uma diferença entre o super-homem do Nietzsche e o niilista revolucionário russo. Essa, a diferença é a seguinte: o super-homem, na imagem do Nietzsche, o Nietzsche não via a si mesmo como alguém que ia montar um movimento para mudar o mundo no sentido político-social. Ele não tinha essa imagem. Né? Ele provavelmente acharia os niilistas russos uma forma tardia de ressentimento. Porque os niilistas russos achavam, por exemplo, que a ciência ia fazer o mundo finalmente se libertar de todas as baboseiras que as pessoas acreditam. Enquanto que o Nietzsche, quando fala da ciência, é interessante, ele diz que a ciência é a última versão do cristianismo. Por que ele diz que a ciência é a última versão do cristianismo? Porque ele diz que as pessoas estavam transportando para a ciência o que os cristãos tinham colocado em Deus. O que, que é? A ideia de que a ciência vai fazer com que você fique feliz. E para Nietzsche, isso daí era uma forma de ressentimento. Porque para ele, um niilista transvalorado, um niilista super-homem, ele não está procurando em lugar nenhum nada que deixe ele feliz. Não está preocupado com isso. Então, aí a gente chega, começa a concluir algumas coisas sobre o niilismo. Quer dizer, uma referência importante: o niilismo sempre resvala na discussão de valores, sempre. Ele está sempre relacionado ao problema dos valores, né? Se existe verdade, se não existe verdade, se existe bem, se existe mal, ou se isso tudo é uma invenção humana. Por isso leva ao problema de Deus, ou de um princípio inteligente que seria bom, né? Então essa é uma primeira referência. Nesse sentido, a modernização, ela acaba sendo radicalmente niilista. E a indústria cultural, ela está envolvida nisso, porque a indústria cultural, ela fica multiplicando concepções de mundo. Aí que está. Sabe aquele sentimento que você tem, tanta informação, que você sabe de tanta coisa, que você conhece tantas teorias, que você acaba percebendo que nenhuma delas é absolutamente verdadeira? Sabe esse sentimento? Quem trabalha com informação acaba tendo essa sensação, assim, né? É claro que é interessante, porque assim, no mundo da comunicação, onde você encontra um número importante de ateus, né? Mas ateu não necessariamente consciente. É aquele ateu que nem nisso pensa,